tarde é chaves para a realização dos planos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, e você nessa noite e eu vamos ter a oportunidade de pegar essas chaves e falar: hoje eu saio daqui com a minha vitória. Eita, Deus maravilhoso! As chaves para a realização dos planos. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, que diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem diz que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos, que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Ah, Senhor, nós te adoramos pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Fale, ó Pai, aos nossos corações. Fale, ó Pai, conosco tudo aquilo que o Senhor quer falar, em um nome de Jesus. Amém. Aleluias. O que é uma chave? E para que serve uma chave? A chave, ela tem o poder de trancar e tem o poder de destrancar, né? Tem o poder de abrir e de fechar. E que são planos? Quais são os seus planos? Planos são projetos, não é verdade? São alvos, onde eu quero chegar. São propósito. Quando você inicia o ano, geralmente você faz uns planos para o ano. É ou não é? Temos um plano de leitura da Bíblia anual, né? E alguns irmãos já estão aí bem avançados, até além do que é. E glória a Deus por isso. Outros irmãos começaram e talvez já até pararam. Não sei. Outros vão parar. Porque eu também já comecei várias vezes e parei. Tem pessoas que planejam o ano. Quem é gordinho planeja emagrecer no ano que começa, não é assim? Diz que a segunda-feira foi colocado como dia nacional de emagrecimento. Porque você fala: na segunda eu começo. Não é verdade? Dia 2 eu começo. Dia 2 de janeiro eu começo exercício, regime e vou emagrecer. Também já fiz isso. Quem sabe disso é só os gordinhos. Os magrinhos ficam rindo aí, não sei porquê. Mas tem magrinho que fala: esse ano eu vou engordar um pouco mais. Vou criar massa, vou para a academia, né, Pedro? fazer musculação, e começa animado, com 30 dias depois, desiste da academia, mas fez planos, planejou, colocou, falou assim, esse ano é minha meta, eu quero ficar mais musculoso. Então, para realizar os planos que nós colocamos nas nossas vidas, seja ela qual for, pessoas que começam o ano planejando aprender algo profissionalmente, outros fazer uma faculdade, outros construir uma família, começar uma corte, né? Noivar, casar, eu não sei quais são os seus planos, mas são planos, e você precisa planejar tudo isso, né? E esses planos têm chaves para se realizar. E o texto diz que Jesus, ele chega e chama o seu discípulo e faz algumas perguntas. E nós vamos hoje entender aqui a chave certa para que nós possamos também realizar os nossos planos. A vinda de Jesus inaugurou um novo tempo para a humanidade. E esse tempo se chama a Era da Graça. Depois do acontecimento do nascimento, a história de Jesus não parou aí. E ele cumpriu sua missão integralmente. E nós podemos completar também, pois foram nos dadas chaves para a realização do propósito. A vinda de Jesus na terra, o nascimento de Jesus, o tempo que ele passou na terra, a morte e a ressurreição de Jesus, culminou na minha e na sua salvação, e não parou, porque eu e você continuamos a história que Jesus começou, o propósito da humanidade ser salva, os planos de salvação de Deus para a humanidade continuam em nós, diga amém. Que privilégio! Que privilégio eu e você sermos usados para levar a salvação a outras pessoas. O mesmo plano que um dia o anjo chegou a Maria e falou assim: olha, não temas, porque o Senhor é contigo. E o que você vai gerar aí no seu ventre, ele vai salvar o mundo. Você está gerando alguém que é um Deus que ama e que salva. Assim como ele usou Maria, hoje usa você, Pedro, você Paulo, você Daniel, você Cícero, você Maria, você, não sei seu nome, mas você é essa pessoa que Deus está falando assim: olha, não temas que eu vou te usar para ganhar vidas. Os planos de Deus contou com você. Deus é maravilhoso, Deus não é egoísta, Deus sempre planeja as coisas nos envolvendo nos planejamentos dele. Deus nunca trabalhou sozinho. Quando Deus vai criar o homem, Deus não fala, vou fazer o homem, ele fala assim, façamos o homem. Não estava só Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava ali. A Trindade estava ali dizendo: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a missão de Deus, ela não parou ali em Jesus. Nós fazemos parte desse plano. Glória a Deus por isso. A primeira chave que eu e você recebemos foi a que abre a porta dos céus. Diga amém. Sabe qual é? Salvação eterna. Diga glória a Deus. Irmãos, eu podia parar a nossa mensagem aqui, a gente ir para a ceia. A maior chave, a chave mais importante é essa. A salvação eterna. Nos planos do Senhor, ele pensou em nos salvar e nós conseguimos isso. não porque somos bons ou porque merecemos, mas porque a graça nos alcançou. Quem está lendo aí a Bíblia, está vendo que no Antigo Testamento, irmão, eu comecei a ler, eu falei, eu estou enrolado se eu vivesse lá. Tinha perecido todo mundo. Olho por olho, dente por dente, o negócio era feio mesmo. Tem coisa que você fica lendo e você fica pensando, mas por que Deus colocou isso aqui? Por que será? Sabe? Quando você vê lá uns casos assim, olha, ele tocou em tal coisa e tomou banho, e até a tarde ficou imundo, mas depois limpo. Sabe o que eu entendo? Deus gosta de limpeza. Deus está ensinando para nós ali, ó, ele não é um Deus de sujeira. Como que é bom ser limpo? Sujeira não é de Deus, não. Por isso que ele fala ali. Então a chave mais poderosa que nós recebemos foi a salvação eterna em Cristo Jesus. No dia que foi apresentado o plano de salvação para realizar, tivemos que exercer nossa fé no sangue de Jesus. A primeira chave, o primeiro ponto aqui que nós vamos ver é a importância de ter a chave certa. Muito bem. Nós falamos aqui que há chaves para realizar planos. E falei dos planos, e muitos planos que nós temos. Porém é o seguinte, não adianta eu chegar aqui com um molho de chave para abrir essa porta e não for a chave da porta. Não resolve também. Não é assim? Então nós precisamos ter a chave correta, a chave certa para abrir a porta. Conta uma história. Quem assistiu o filme Titanic aqui? Eu acho que todo mundo assistiu, né? Contas que tinha uma chave que abria um compartimento numa sala onde tinha os binóculos. E o responsável por essa chave, na pressa, correu e foi e esqueceu a chave na casa dele. É verídico a história. Quando eles foram procurar, não acharam os binóculos, porque a chave tinha ficado na casa do camarada. Vou contar a história aqui, vou ler para você. Uma impressionante chave antiga poderia ter salvo o navio Titanic do desastre final. Ela abriria a porta de um depósito onde ficavam os binóculos. Quando os marinheiros foram procurar os binóculos, a chave não estava a bordo. O segundo oficial, David Blair, guardou a chave em sua casa e quando o navio ancorado. Um observador chamado Fred Flirt, que sobreviveu ao acidente com o iceberg, contou que quando foram procurar os binóculos, a porta estava trancada. Os investigadores perguntaram, e se tivesse o binóculo, eles conseguiriam ver o iceberg? Eu mesmo afirmou que sim. Veríamos a tempo de mudar a rota do navio e não correria a colisão com o iceberg. Olha só. A solução para que o navio não batesse tinha. Porém a chave não estava lá, não tinha uma chave correta para abrir. Onde eles poderiam pegar os binóculos para olhar o iceberg. Olha, estamos vendo o iceberg tantos quilômetros, tantos metros de distância. Muda a rota do navio. Infelizmente a chave não estava. Não tinha chave certa para abrir aquele depósito. E eu quero dizer para você nessa noite, uma das chaves nesse texto que você pode ler aqui é esta. Quem é Jesus para você? A confissão que Pedro trouxe nesse texto é maravilhosa. Uma das chaves que eu e você temos que entender é saber quem é Jesus. Não adianta você ter chaves e não saber usar essas chaves também. Quando eu digo isso, quem é Jesus para você, meu querido? Eu estou indo além do que religiosidade. Porque muitas vezes nós vemos Jesus como aquele do quadrinho que tem nos calendários de todo ano que os mercados dão para você. Ou quando você cresceu, talvez numa casa, numa família, onde tinha vários quadros, onde tinha Jesus numa cruz ali, triste, né? Com sangue correndo assim, ou na testa. Talvez você tenha enxergado Jesus histórico, por histórias que contaram para você. Talvez você tenha visto Jesus, ou até tenha falado assim, não, eu acredito sim, porque todo mundo fala que Jesus existe. Mas aqui a pergunta é uma pergunta profunda que Jesus faz aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos começam a falar: Senhor, estão dizendo aí que você é o João Batista, que você é o Elias, que é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Aí ele volta para os discípulos, e você aqui nessa noite, Jesus volta para mim, para você, e faz essa pergunta: e vocês sabem quem eu sou? Todos os dias Jesus pergunta para você: você sabe quem eu sou? Você já parou para pensar nessa pergunta? Nessa chave que pode estrancar a sua vida e você romper espiritualmente? Sabe por que muitas vezes nós sentimos-se trancados num lugar que não rompemos? É porque não temos entendido quem é Jesus verdadeiramente nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos trazido Jesus apenas como religiosidade, como alguém que está estampado na minha parede, ou até mesmo abro a minha Bíblia no Salmo 91, achando que vai acontecer alguma coisa, eu até mesmo coloco no meu carro lá um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e achamos que isso vai me proteger. Jesus está dizendo para nós e para os discípulos: quem vocês diz que eu sou? O mundo, a multidão, diz que eu sou apenas alguém que morreu há 2000 anos atrás. Tem gente que diz que foi um grande homem, um homem bom. Mas eu digo, Jesus dizendo para nós, e falou para os discípulos: e vocês? Quem eu sou para você? Ah, irmãos. Eu estava hoje meditando nessa palavra. E eu não me contive quando eu cheguei nesse momento. O Espírito Santo me tomou, foi um momento marcante, até estava compartilhando um pouco com a minha esposa, e eu comecei a vir as lágrimas, e eu comecei a chorar na presença de Deus. Eu vim para cá fazer, porque assim, a mensagem vem, irmãos, pronta, mas nós pegamos e fomos também ler, estudar ela, e eu comecei a estudar essa palavra e orar, e eu comecei a chorar. O Espírito Santo de Deus começou a mover no meu coração, essa pergunta começou a latejar dentro de mim, eu falei: Senhor, e eu não me contive nas lágrimas diante do meu Deus. E Jesus falou, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração profundamente, falou assim: filho, eu quero ir além do que você está imaginando. Eu quero que você me compreenda além do que você tem lido ou pensado que é. E você aqui nessa noite, você tem a oportunidade, uma chave para hoje você destrancar o que está muitas vezes trancado na sua vida espiritual. Naquela época, para o Titanic, para aqueles marinheiros, para aquele povo, precisava-se de binóculos, precisava de pegar uma chave, e não tinha. Ou melhor, tinha, mas não estava lá no lugar certo. Muitas vezes hoje você também tem enfrentado dificuldades assim. Quantas barreiras, quantos icebergs na sua vida. Quantos planos que naufragaram. Quantos projetos que você teve, que você colocou, você até começou, mas chegou a um certo ponto e ele naufragou, igual o Titanic? Foi interrompido por alguma situação? Talvez nessa caminhada, desse planos, desse projeto, desse sonho, faltou a chave principal, que é Jesus de Nazaré. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus sonhos, mas saiba, Jesus quer fazer parte dele. Talvez Jesus está falando para você nessa noite assim: quem eu sou nesse plano seu? Tem lugar aí para mim nesse projeto que você tem? Tem um lugar para mim nesse vazio grande que tem dentro do seu coração? Billy Graham diz que há um vazio no ser humano do tamanho do universo, que só pode ser preenchido por Deus. Você sabe por que o ser humano procura tantas coisas? O ser humano procura riqueza, quando ele consegue riqueza, ele procura prazer nas coisas, em lazeres, e em festas, em orgias e tantas coisas, e ele vai procurando preencher o vazio, e esse vazio grande que existe no coração do homem, se chama aquele lugar onde Deus chegou, onde Paulo chegou, desculpa, Paulo chegou numa cidade onde tinha um altar chamado assim, o altar do Deus desconhecido. Muitas vezes no nosso coração tem um altar onde tem um lugar também escrito assim, um Deus desconhecido, onde você ainda não entendeu que esse lugar, quem pode preencher, chama Jesus Cristo. Só Jesus pode preencher o vazio que tem no coração humano. Quando nós entendemos isso, os nossos planos começam a acontecer e nós começamos a ter vitória nos nossos projetos. Muitos acham que têm a salvação de suas almas porque têm boas obras, porque trata bem a família, porque faz doações caridosas, carrega um amuleto religioso. Mas para entrarmos no céu, precisamos ter a convicção de Pedro sobre Jesus. Olha a chave: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. A chave para entrar nos céus, irmãos, na eternidade, é confessar que Jesus é o Cristo. E não é um Cristo de parede. E é interessante a expressão que ele fala: tu és o Cristo, filho de um Deus o quê? Vivo! Não é de Deus morto, não é de um Deus pendurado, não é de um Deus que não consegue nada, não é de um Deus fundido por prata, por ouro, por gesso, por cimento, mas um Deus vivo, um Deus que não para, um Deus que não dorme, um Deus que cuida de mim e de você, um Deus que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Deus, é aí está a chave. Você pode fazer doações, você pode ser bonzinho, você pode distribuir dinheiro, você pode fazer o que você quiser, isso é bom, é louvável. Porém, vida eterna, somente quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É a chave. Essa chave não pode ficar em lugares que você não tem acesso. Crer na obra redentora de Jesus é o que garante a eternidade. E você precisa fazer isso hoje. Ei, você precisa fazer isso hoje. Hoje é o dia de você fazer essa confissão. Hoje é o dia de você falar para Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Já que você está aqui hoje, eu te agradeço por você ter vindo nesse lugar. Mas para você ter a salvação, somente confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé agora. Não acabou ainda não, irmãos. Mas você vai fazer uma oração comigo agora. Coloca a mão no seu coração aí. Todos, crianças, jovens, adultos. E você vai repetir comigo assim. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti como um pecador, mas me arrependo e peço perdão pelos meus pecados. Diga assim: limpo meu coração e transforma. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. E entrego toda a minha vida a Ti. Diga assim: escrevo o meu nome no livro da vida. E venha morar no meu coração. Diga aleluia. Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Então aplauda, porque você foi salvo nesse momento. Aleluia. Poder sentar. É assim que faz. É você dizer para Jesus: você confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Não adianta buscar no lugar errado a chave para a salvação. A única chave para a salvação é Jesus de Nazaré. Por isso que nós fazemos essa oração. Por isso que nós declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, chave para recomeçar. Agora eu confessei, pastor, Jesus na minha vida. A chave para recomeçar é uma entrega de vida a Jesus. Para um recomeço. Todos precisam de uma chance para recomeçar. Todos nós. Veja só. O carpinteiro Jesus devia consertar muitos móveis e casas de madeira. Uma cadeira quebrada deixa de ser uma cadeira? Hã? Não. Né? Uma casa cheia de cupim caindo no telhado deixa de ser uma casa? Também não. Continua sendo casa. Uma cadeira continua sendo cadeira. O que essa casa está precisando é de restauração. O que essa cadeira está precisando é de restauração. Muitas vezes eu e você, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, temos dificuldades. Muitas vezes tem um defeito ali e precisa ser restaurado. E Jesus é o melhor carpinteiro para consertar móveis e casas de madeira. Alguém diz assim: quem nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Mas eu falo, mas Jesus é um excelente carpinteiro, que endireita a madeira torta. A graça de Jesus nos renova, nos reforma, nos dá chance de recomeço. Uma vez que temos o DNA de Cristo, não podemos deixar de ser filhos, apenas precisamos de restauração. Diga amém. Irmãos, presta atenção aqui agora. Presta atenção. Há muitas conversas religiosas, pessoas religiosas, que diz que você perde salvação, que diz que você, se pecar, se errar, agora não é mais filho. É engano. Não é real isso. E muitas vezes tem até textos bíblicos para dizer que isso é verdade. Mas presta atenção nisso aqui. Uma vez que você tem o DNA de Cristo, uma vez que você tornou filho, nunca mais você vai deixar de ser filho. Por isso que quando na parábola do filho pródigo, quando ele vai e se mistura com todo tipo de pecado, e chega na sarjeta, no lamaçal, no meio dos porcos, da lavagem, e quando ele toma uma decisão de voltar, o pai está esperando pelo filho. Um exemplo muito prático. Eu tenho 3 filhos, Abraão, Caleb e Kemuel. São meus filhos. Não importa o que eles fazem. É ou não é? O Pedro é seu filho, não é aquele? Quando ele faz coisa errada, ele deixa de ser seu filho? Não. Lógico que a lapada come solta. Né? Tem consequência pelo erro dele. Ah, é? Não quer lavar vasilha a semana? 1 mês sem videogame. Acabou. Esquece. Não vai brincar mais de bola. Não vai fazer isso. Não sei o que, que aquele coloca lá. A vara de goiaba está atrás da porta. Não importa o tamanho do erro que o meu filho venha fazer, ele vai continuar sendo meu filho. Não interessa se ele vai cometer coisas gravíssimas sobre a terra, ele vai continuar sendo meu filho. Entendo o que eu vou falar aqui, irmãos. Senão daqui a pouco você vai sair daqui e falar, então eu posso fazer tudo errado. Não é isso. Eu estou dizendo que ainda que você errou, há oportunidade de ser restaurado porque você é filho. Porque tem um DNA, o DNA de Jesus está na sua vida. Porque você tem um nome que está sobre todo nome. Porque um dia Deus te salvou e falou assim, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12, todos quanto me recebeu, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Você é filho? Não importa onde você foi, o que importa é que Jesus te salvou. Agora a consequência, meu irmão, é doída. E triste. Como é triste quando nós pecamos. É doído. Você perde muitas coisas. Tem homens e mulheres de Deus que infelizmente os seus ministérios se acabaram por causa do pecado. Tem consequência que é para o resto da vida. Porém, você é filho amado do Senhor. A chave para recomeçar é saber que nós temos um renovo no Senhor. Não somente na sua vida espiritual precisa de renovo, mas em muitas outras áreas precisa de restauração, que somente o sangue de Jesus pode nos dar. Quantos jovens adolescentes precisam restaurar sua vida, sua visão do mundo? Quando você entrega sua vida para Jesus, Ele tem um novo plano para o seu futuro. Diferente daquilo que é pregado nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Face, eu não sei, em tantas coisas. Hoje é tempo de você trocar tudo isso para a Bíblia. Holy Bíblia. Hã? É, rapaz. Daqui a pouco eu vou quebrar o osso da língua aqui, tentando falar inglês aqui. A Bíblia vai transformar a sua vida. O TikTok não vai transformar a sua vida. As mensagenzinhas de Facebook não transformam a sua vida. Livros não transformam a sua vida. Lemos livros. Mas a única coisa que transforma, a chave para transformar nossas vidas se chama Bíblia. Palavra de Deus, diga amém. Amém. Então você quer recomeçar? Você quer viver uma vida nova em Cristo? Começa lendo a Bíblia. Começa buscando no Senhor. Começa dizendo ao Senhor. Os homens têm falado que o Senhor é isso e aquilo outro. Mas eu digo que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, tem uma versão que o Senhor olha para Pedro e fala, e tu és filho de tal, fulano. Eu esqueci o nome do pai do camarada aqui, do Pedro. Quem tem essa versão aí? Olha só. Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, você é feliz. Você é bem-aventurado. Você, Simão Barjonas. Na minha não fala o nome, mas tem uma versão que fala o nome do pai do Pedro. Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas foi meu pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro significa Petros, pequenos grãos de pedra. Quando Jesus diz assim, e sobre essa pedra, não estava falando sobre Pedro, estava falando sobre ele. A pedra angular, a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina que chama Jesus de Nazaré, a pedra que não pode ser removida, a pedra que não pode ser destruída, a pedra que chama Jesus Cristo. Quando estamos firmados em Jesus, nessa pedra, não vamos jamais fracassar. Eita glória! Como é bom viver nessa pedra. Você é pequenas pedrinhas, sabe na onde? Edificado na grande pedra que é Jesus Cristo, irmão. Ah, e quando eu estou edificado em Cristo, eu tenho sempre, todos os dias, a oportunidade de recomeçar, eu vou recomeçar, não importa, eu parei na onde? De repente você vai chegar lá no meio do ano e parou de ler a Bíblia lá em Levítico, volta, recomeça, eu vou voltar de novo. De repente você tem orado para que seu esposo venha para a igreja e seja salvo, e aí você já parou de orar, porque passou um ano, porque já passou dois, porque passou três, porque passou cinco, e ele não veio, aí você já parou, falou assim, eu não vou orar mais não. Ei, recomece a orar pelo seu marido, recomece a orar pela sua esposa. Ah, seu filho está perdido, comece a orar por ele, volte de novo, recomece, comece a dizer, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor tem um recomeço para mim, eu creio que o Senhor tem coisas novas para mim, eu creio que o Senhor tem coisas boas para mim, ao meu respeito. A chave é recomeçar. Em 2014, eu fui embora de Cuiabá. E eu estava fazendo um seminário batista, que fica ali atrás do Master. E eu já tinha feito um ano, e de repente eu parei aquele plano, aquele projeto, e fui embora. Fui me aventurar em Rosário Oeste, em Nobres e Rosário Oeste. E ficou parado esse projeto. E esse plano ficou parado. Mas semana passada, eu falei, não, eu preciso retomar. Eu preciso recomeçar. Liguei lá no seminário, já acertei. E já vou recomeçar o plano que não era para eu ter parado. Eu sei, irmãos, eu não sou ignorante aqui de não entender que muitas vezes as circunstâncias, só você sabe por que você parou. Mas recomece. De repente você começou uma faculdade, trancou e parou. Volte. Recomece. De repente você parou de lutar pela sua família. Recomece. Primeiro porque agora você tem uma chave principal que chama Jesus Cristo. E agora você vai lutar, você vai recomeçar. Casais, seu casamento precisa de um recomeço? Como que eu recomeço? Aproveita a data de aniversário do casamento para renovar as alianças. Em maio agora eu faço 13 anos de casado com essa linda morena. Né? Eu não sei para onde que ela vai me levar nesse dia. Mas recomece. Mas precisamos recomeçar. Aproveita as datas. E renova a aliança com o esposo, com a esposa. Libere perdão pelos erros, mágoas passadas. Dê uma chance para o seu cônjuge. Olha só, somente quem se parece com Deus consegue fazer isso. Quem parece com Deus consegue perdoar. Libere perdão na vida de alguém que você precisa liberar perdão. Talvez a chave que está ali, ó. A porta está trancada, não quer abrir, porque a chave para abrir se chama perdão. Perdoar. Jesus fala na oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, Senhor. Assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Muitas vezes nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, mas nós queremos... que infeliz ruim, eu vou acabar com sua vida. Tem gente querendo perdão de Deus, mas querendo arrebentar com seu semelhante, com seu irmão, com seu amigo, eu não sei com quem, porque magoou, porque falou que você é bonito, porque falou que você é feio, eu não sei qual foi o motivo, mas perdoa. Eu não vou perdoar não. Não é a primeira vez, não foi só dessa vez que ele já pisou na bola comigo, outras vezes também. Irmãos, aí Jesus, Pedro sempre tinha umas perguntas meio top para Jesus. Pedro falou assim, agora eu vou me sair bem. Chega e fala assim, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes, né? Ele falou assim, rapaz, 7 vezes, estou ganhando aqui, né? Jesus falou assim, não, Pedro, mas 70 vezes 7, quebrou ele. E sabe, 70 vezes 7 por dia. O que Jesus quer dizer? Quantas vezes for necessário. Vezes. Rapaz, mas se você achar um camarada para te machucar 490 vezes por dia, esse cara merece um Guinness, e para o Guinness Book, né? Um prêmio. Então Jesus falou assim, quantas vezes for necessário, A chave para você ficar livre é liberar perdão. E recomeço. Pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livro sobre bênção e maldição. Esse livro é muito bom. Eu não sei, acho na livraria, eu acho que ainda acha. É bem antigo mesmo. Bênção e maldição. E ele conta que chegou uma irmã na igreja. E essa irmã começou, aceitou Jesus, ficou ali e tal. Só que nos apelos ela ia lá, ela chorava. E ela sofria, ela tinha um trauma, ela tinha um problema muito sério, ela não conseguia liberar perdão sobre a vida do seu esposo, o seu ex-marido e da sua irmã. E ela não conseguia romper. E sentaram com ela e foram e vai. Até que um dia, o pessoal da libertação, da cura interior, foi conversar com ela. E aí ela abriu o coração. E ela falou assim: pastor, eu trouxe a minha irmã mais nova para morar na minha casa e para estudar, para fazer faculdade. E um belo dia, eu descobri que a minha irmã estava me traindo com meu marido. E eu não consigo liberar esse perdão. E mais, ele se separou de mim e está morando com ela. E aí, e ela começou a falar, abriu o coração, e o pastor falou: mas você precisa liberar perdão sobre a vida deles. E ela falava assim: mas pastor, eu tenho orado para que Deus acabe com eles, que não dê certo. Toda vez que eu oro, eu vejo eles só prosperando. O marido dela estava prosperando, a irmã dela estava prosperando, engravidou, teve um filho, e ela cada vez mais falando: Deus, mas por quê? Eu sou injustiçada, foi eu que fui injustiçada, e por que eles estão prosperando e eu não? O pastor falou para ela, falou assim: minha irmã, Deus jamais vai ouvir essa oração sua, porque Deus não é nenhum matador de aluguel, que vai pegar a sua queixa e falar: então vou matar, você quer que eu mate? Não, Deus não vai fazer isso. Deus quer que você libere perdão. E ela liberou perdão, teve o tratamento, e ela rompeu, a vida dela, e ela chamou a irmã e o ex-marido, e pediu perdão, e liberou eles, e foi servir a Deus com alegria. Passando um tempo, o menino que nasceu, envolveu com coisas erradas, no crime. A irmã dela ficou meio doida da cabeça, e o cara morreu num acidente. Como eles não tinham divorciado ainda, ele pagava um seguro altíssimo. E quem que recebeu o seguro? Ela. Quando isso aconteceu? Quando ela liberou perdão. Quando ela passou a viver agora uma nova vida. Ela não pediu mais maldade para sua irmã nem para o seu esposo. Vocês estão entendendo? Ela teve um novo recomeço em Jesus. Quando você começa a liberar perdão. Então, você começa a viver uma vida nova. Jesus transforma nossas vidas. Se pensarmos em outras áreas, temos que buscar esse recomeço também. Pois não adianta insistir em algo que está dando errado. E como que eu faço isso? No meio cristão, como nós vivemos, irmãos, a melhor forma de nós tentar corrigir é com o discipulado. Por isso que nós somos uma igreja de discípulos e vivemos discipulado. Ande próximo dos seus pastores, dos seus obreiros, dos seus líderes. Mas caso isso não der certo, você precisa de repente, de uma estratégia mais radical, de um retiro, de uma libertação mais profunda. Mas procure o recomeço. Se envolva com a igreja, se envolva nas reuniões, se envolva nas células, se envolva no discipulado. Não fique sozinho. Não. Ovelha sozinha é petisco Satanás. Vira comida do capeta. Quem anda só, meu irmão, não ande só. Você tem uma chave para receber novidades em sua vida. Diga amém. Sabe qual que é ela? A graça de Jesus. Essa chave não é somente para os que têm condições, mas para todos os que querem. Ela é concedida a todos que têm necessidade e buscam. Quem quer receber essa chave? Jesus nos deu chaves para ligarmos e acessarmos a realidade, muito diferente da que vivemos. A primeira delas é a graça, o favor do Senhor. Um começo para toda a eternidade. Muitos tinham opinião diferente sobre Jesus. Mas quem é Jesus para você agora? Quem é Jesus para você? Ele realmente é o Senhor e Salvador da sua vida? Hã? Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Então continue vindo. Venha. Venha no próximo domingo para receber a chave para romper as prisões e ser livre de qualquer área que o tenha aprisionado. Fique em pé. Esse ano nós vamos realizar os planos que esperamos. Vamos realizar os mais importantes dos planos, que são os planos de Deus para nossas vidas. Este ano de cumprimento das promessas, esse é o ano da realização dos planos. Se junte a nós nisso. Ei, Deus tem uma chave para você nessa noite. Se junte a nós. O Senhor te chama nessa noite para um recomeço. O Senhor te chama nessa noite para um renovo. Jesus falou para os seus discípulos: o Senhor chamou e falou para ele, para Pedro: não foi carne nem sangue que revelou isso para vocês. Ei, Deus está falando no seu coração aí hoje. Não é eu que estou falando no seu coração. Assim como Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi carne, não foi pessoas que revelou isso, que revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem revelou isso foi o Espírito Santo. Nessa noite, o Espírito Santo está revelando coisas no seu coração. Deus está revelando coisas no seu coração, está dizendo: olha, filho e filha, hoje é o dia do recomeço. Feche seus olhos.